A partir de agora, você fica por dentro de todos os assuntos do Legislativo Guairense. Está entrando no ar, Câmara em Notícia.
Muito bom dia a todos os ouvintes e internautas. Está no ar, como de costume, aos sábados, das 11h30, meio-dia, Câmara em Notícia, com a presença sempre de dois vereadores. Na data de hoje, nós estaremos recepcionando os vereadores José Antônio Lopes e também João Francisco Barbosa. O João Francisco vai iniciar o programa cumprimentando os ouvintes da Rádio Cultura e também em relação aí a sua audiência como vereador. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, bom dia Carlos Eduardo. E estamos aqui para trazer aqui aos nossos queridos ouvintes o que estamos fazendo lá na Câmara, né, em benefício da população. É uma obrigação nossa estar aí ajudando o prefeito e fiscalizando. Então, estamos aí para trabalhar em prol da população. Estamos abertos aí para as perguntas que a nós for cabidas e para que nós podemos responder dentro das nossas possibilidades, né?
Vamos começar pela predileta, porque eu tive informação de que o senhor esteve visitando as instalações da predileta.
Exato.
E nada mais, nada menos do que o senhor para poder falar como é que está o andamento da obra e a previsão se está no cronograma normal.
Ah, exatamente. Eu estive lá na quinta-feira à tarde e fiquei muito feliz. A predileta está com dois galpões lá já praticamente cobertos e a obra lá está de vento em popa. Tem mais de 20 empregados já só de Guaíra trabalhando na construção. Eu estive falando com um dos mestres de obra lá e eu acho que dentro do cronograma que a predileta, né, que a Tomilho está assim, dentro das possibilidades de iniciar, eu tenho a impressão que fevereiro, por aí, ela já está começando a funcionar.
E já tem um número já de empregados guairenses.
Exatamente, não, só na parte de pedreiro, essas coisas, já tem mais de 20 empregados lá trabalhando. Isso, eu fui lá, fiquei muito feliz. Olha, é uma obra muito grande e que para a nossa cidade vai ser muito importante. Está de parabéns o prefeito José Carlos Augusto e está de parabéns também a Câmara Municipal, que deu todo o apoio e cobertura para que essa empresa viesse para cá.
Tá certo. Senhor João, essa semana o prefeito José Carlos Augusto, em companhia do vice e também do vereador Reginaldo Moretti, estiveram em São Paulo e trouxeram na bagagem aí, o prefeito trouxe na bagagem uma verba orçamentária parlamentar no valor de R$250 mil, já definida, por sinal convênio, né?
Exato, exato.
Lá na Casa Civil, para a construção da Feira Livre, tão sonhada aí, Feira Livre. E o outro é em relação à ETEC, né?
Exato.
Vai ter que ser instalado também no município.
Exato.
Ali na onde funciona hoje a coordenadoria de educação, então, o antigo seminário. Fala um pouquinho sobre isso.
Mas, pois então, é muito importante. Olha, aí para a Feira Livre, essa verba que saiu lá, e mesmo para a ETEC, é muito importante aqui para todos nós. Foi uma busca muito grande do Zé Carlos Augusto, do Edivaldo, e inclusive do nosso amigo Moretti também, que faz parte do PSDB aí, e o deputado Engler deu uma força muito grande. Então, tanto a ETEC como a cobertura lá para a Feira Livre, no máximo, no início agora do ano que vem, já a Feira Livre já começa. Agora vem a parte de planejamento, a planta, essas coisas que mais ou menos já está definida. Então, logo, logo, os feirantes e toda a população de Guaíra, porque não vai beneficiar só os feirantes, vai beneficiar a população, que vai ter um lugar mais aconchegante para fazer as suas compras.
Mais adequado, né?
Mais adequado, aconchegante, com área, assim, própria para que a pessoa vá lá e faça as suas compras com tranquilidade.
Tá certo. Enquanto o seu João vai atender o telefone, nós vamos fazer o seguinte, Neto, põe a chamada do 0800, põe a chamada do 0800, eu volto em seguida com o senhor João Francisco Barbosa e já com vários assuntos também com o vereador José Antônio Lopes.
Diz que denunciar. Para fazer sua reclamação ou denúncia, ligue 0800-941-1213. Disque Denúncia, da Câmara Municipal.
Quero lembrar a todos, em nome da Casa de Leis, do presidente do Legislativo Goianense, vereador Dr. Cecílio Prats, que haverá sessão na próxima terça-feira, dia 27, a última do mês de outubro. Já estamos avançando, né? Nós teremos ainda o mês de novembro, depois encerramento em dezembro. Vale lembrar que os 9 vereadores estão atuantes. Nesta semana foi realizada uma audiência junto aos representantes da Caixa Econômica Federal da cidade de São José do Rio Preto, e também tivemos a oportunidade de destacar aqui aos microfones da Rádio Cultura a sessão extraordinária que foi para aprovação do projeto-lei do Executivo em relação à construção de casas populares. E até um assunto importante o João falar, né, João?
Pois não.
Nessa sessão extraordinária de quinta, né?
Isso. Convocada pelo Dr. Cecílio, nós fizemos uma sessão extraordinária para definir sobre o terreno, a autorização que a Câmara vai dar para que a empresa compre o terreno para a construção das 60 casas, essa que é do governo federal. Eu quero dizer o seguinte, que as 60 casas é do governo federal, mas que o Zé Carlos, quero aproveitar, que o Zé Carlos já junto à Coab, já está tentando para a construção, possivelmente para o início do ano, se Deus quiser, para a construção de mais de 500 casas na nossa cidade. Essas 60 casas, eu acredito que logo vai ser
construído. É um governo com
o governo federal. Eu quero aproveitar, agradecer à Câmara, todos os meus colegas, que com muita sabedoria aprovou o projeto para que essas 60 casas, se Deus quiser, comece o mais breve possível.
A saúde, você é um exemplo. Quando se fala em saúde, nós temos que lembrar do João Francisco Barbosa, que trabalhou no postinho da 12, na distribuição de medicamentos, o atendimento. Você era uma pessoa formidável. Foi um ponto importante a sua presença no postinho da 12, naquela oportunidade, durante os 4 anos do governo guairense, onde nós tivemos os prefeitos, o saudoso, né? O doutor
Orlando.
Dr. Orlando Garcia.
Isso, e depois
o Zé Carlos Augusto. Aliás, Zé Carlos Augusto II, né? Foi naquele mandato tampão de 90 dias, né?
Exatamente.
Enquanto ele era presidente da Casa de Leis, assumiu por 90 dias, houve eleição, ganhou a eleição e continuou
exatamente,
o seu trabalho.
Exatamente.
Como é que está hoje a saúde no quesito medicamentos e quesito atendimento?
Olha, o Cláudio, quanto a atendimento... Carlos. Quanto a atendimento, eu acho que o atendimento corre normal. Agora, algumas faltas de medicamentos, isso aí é uma coisa assim que às vezes fica meio difícil de controlar. Mas aqueles medicamentos básicos e que as pessoas precisam, de um modo geral, não está faltando. De repente pode pintar algum medicamento. Mas se falta hoje, no máximo até amanhã está aí, e de imediato as moças lá da farmácia já mandam para os PSFs e a pessoa é atendida. Lógico, falta de medicamento, infelizmente, falar que não vai faltar mais é difícil, mas o prefeito José Carlos, com todas as dificuldades, o secretário de saúde, o Junão, estão aí firme com o propósito de bem atender. E quanto ao atendimento médico, eu acho que, de um modo geral, está indo até muito bem.
A sala de vacina contra a hepatite?
Está funcionando muito bem. A gente fica até feliz que isso aí foi, nós conseguimos, eu, Renato Moreira, o Moretti, então a gente bateu duro em cima desse propósito, e o Zé Carlos com toda atenção, e o secretário de saúde, o Junão, eu quero já aproveitar e agradecer, foi de uma vontade extraordinária para que essa hepatite veio aqui. O Junão foi umas 3 ou 4 vezes em Barretos, foi uma luta para conseguir, mas veio e a gente está feliz. Foi o que a moça outro dia me disse, eu não estou muito feliz porque aumentou muito o número de pacientes, Porque muitas vezes as pessoas estavam com a doença e como tinha dificuldade para ir a Barretos, tudo, deixava de ser tratado. Agora, deu um pulo de 500 pessoas para mais de 1.000 e tantas pessoas que estão fazendo o tratamento. Graças a Deus, foi uma conquista muito grande do prefeito José Carlos e do secretário de saúde, o Junão.
E o Lar do Vovô?
Lar do Vovô já tem a verba já foi aprovada e, se Deus quiser, logo, logo a construção já vai ser feita. Vai ser muito importante. Isso aí foi uma conquista também do José Carlos, junto com o governador e junto com o deputado do Democrata, que deu uma força muito grande para que o Lar do Vovô viesse para Guaíra.
Já que você falou um nome, uma expressão, construção, nós vamos entrar em obras, construção. Como é que está a construção da nova creche?
Pois então, as informações, eu até quero essa semana fazer uma visita lá. Mas segundo informações do prefeito municipal José Carlos, ela está indo muito bem e a obra tem impressão que, se Deus quiser, mais uns 4 meses aí, eu acho que está definida. Vamos ver se para o começo do ano já podemos levar as crianças lá para essa creche. Se Deus
Há
quiser.
Possibilidade de, ainda neste ano 2009, ter alguma solução em relação ao Poço Profundo?
Pois então, isso aí. O Zé Carlos, segundo informações, ele teve diretamente com o Michel Temer, na sala dele, conversando com ele mesmo. Ele disse, até o Zé Carlos disse para mim, olha, que o Michel Temer falou assim, que é para deixar a água desse poço na geladeira, mas para também deixar umas cervejinhas na geladeira, que ele garante que o Poço Profundo, esse ano, no início desse ano, vai vir para Guaíra com certeza.
No início de 2010.
No início de 2010, vai vir para Guaíra com certeza absoluta. É uma coisa garantida, esperamos, porque possivelmente ele vai ser vice-presidente aí, eu não sei de quem, mas eu acho que esse ano, esse próximo ano de 2010, vai ser o ano que esse Poço Profundo vai vir para Guaíra, e é de uma importância muito grande, porque agora com novas construções de casa, essa 60 e mais essas outras 500 e poucos Zé Carlos vai, se Deus quiser, trazer para Guaíra, há uma necessidade de nós termos um volume de água maior para atender toda a população.
Tá certo. A estrada São Domingos.
A estrada São Domingos, eu estive lá fazendo uma visita esses dias e ela está indo de vento em popa. Então, essa estrada é uma estrada muito importante para todas as pessoas e principalmente para os agricultores. Eu sou o seguinte, quando o agricultor está produzindo e trazendo benefícios para a cidade, eu fico muito feliz. E essa estrada é uma estrada muito importante para todos os produtores.
Tá certo. E as 32 casas, já está em fase de início de construção?
Já, graças a Deus. Depois de todos aqueles problemas que tivemos, as casas já estão em construção e, se Deus quiser, as pessoas, essas 32 pessoas que forem atendidas, daqui pouco tempo já estão morando em suas casas, se Deus quiser, com certeza absoluta.
Na manhã de sexta-feira, ontem, houve uma reunião no Paço Municipal envolvendo o chefe do Executivo, gerentes bancários e a diretoria da SIG. O assunto foi Câmara de Segurança. Como é que está o andamento? Você participou dessa reunião? Tem, ou não participou, mas tem alguma coisa para dizer sobre o assunto para a coletividade?
Olha, o Carlos, eu tenho informação extraoficial. Eu não tive com o prefeito, mas o presidente da Câmara, o Zé Mendonça, parece que compareceu. E segundo as informações, é que tanto a associação como os bancos, né, fazendo uma sociedade juntamente com a prefeitura, com o prefeito Zé Carlos, parece que essas câmaras vai ser agora definitivamente instaladas. Eu acho que quando há um interesse da sociedade, quando há um interesse do comércio e quando há um interesse do prefeito, isso com certeza logo, logo essas câmaras vão ser instaladas para dar mais segurança para toda a nossa população de Guaíra.
Bem, eu agradeço a presença do vereador João Francisco Barbosa. Eu coloco os microfones à sua disposição para suas considerações finais. Está chegando o vereador José Antônio Lopes. Nós vamos fazer a segunda parte com ele agora do Câmara de Notícias.
Eu fico muito feliz. Eu quero agradecer a todos os ouvintes. E eu fico feliz de estar aqui também o meu colega José Antônio, que é um vereador que já está aí com 3 gestão, para falar para a população de Guaíra. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, convidando a todas as pessoas para nos prestigiar na terça-feira, que nós vamos ter a sessão na Câmara às terças-feiras, ouvindo também pelos meios de comunicação, e que compareça à sessão da Câmara, que é muito importante para todos nós que estamos lá. Muito obrigado a todos.
Tá certo, são 11 horas e 46 minutos. A seguir, a entrevista com a participação do vereador José Antônio Lopes no programa Câmara de Notícias.
Conselho Tutelar, todo mundo precisa conhecer.
Os meus vizinhos, eles deixavam a filha em casa sozinha, com fome o dia todo. Aí eu fui no Conselho Tutelar e eles encaminharam os pais para um programa de apoio familiar e a menina para a escola. E eu continuo de olho.
O Conselheiro Tutelar recebe as denúncias de omissão ou abuso contra crianças e adolescentes e encaminha para a solução imediata, conforme determina a lei.
Ligue 3331-5577 ou 9979-1909. Conselho Tutelar de Guaíra. Apoio Rádio Cultura de Guaíra. AM/FM.
Câmara Municipal de Guaíra. Defendendo os direitos da população guairense.
Entrando na segunda parte do programa Câmara de Notícias, nós agradecemos mais uma vez a presença do João Francisco Barbosa, vereador atuante, e um dos vereadores ali que atende prazerosamente a administração pública, juntamente ao prefeito José Carlos Augusto, vice de Valdo Donizete Moraes. Nós vamos contar agora com o vereador José Antônio Lopes, criou alguns projetos de lei que nós vamos falar sobre isso. E é um assunto importante que nós tratamos, inclusive eu quero agradecê-lo por ter atendido nossa equipe jornalística na quinta-feira. Deu uma audiência tremenda dentro do Jornal Cultura, a presença do Zé Antônio Lopes. Obrigado, Zé Antônio, bom dia.
Bom dia, Carlos, bom dia, João, bom dia, Neto, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura.
Bem, eu vou falar rapidamente, Zé, sobre essa... você criou a lei aí, aliás, complemento, a lei já existia, né? Você fez um complemento da lei com a inclusão, né, para doadores de sangue de medula óssea. Fala um pouquinho desse complemento do projeto de lei.
Olha, Carlos, eu sou da opinião que hoje no Brasil nós precisamos, primeiro, a população tem que ter a consciência que depois que a gente morre tem que doar os órgãos nossos. Eu sou doador de órgãos desde os 18 anos na minha identidade. E sempre orientei meus filhos para que fizessem a mesma coisa. Questão da doador de sangue e doador de medula óssea. Eu entendo que hoje o país necessita desses doadores. Hospitais da nossa região, nós temos hospitais da Santa Casa de Guaíra, Hospital do Câncer de Barretos, que constantemente precisa de doador de sangue. E medula óssea hoje já é mais difundida e tem um pouco mais de espaço próximo a nós aqui. Antigamente era lá de Curitiba, os hospitais de um grande porte. E esse projeto de lei visa a gente divulgar mais, fazer com que a população, fazer com que o jovem, que as pessoas façam essas doações, principalmente pelo fato de estar salvando vida. Houve uma evolução muito grande na medicina e isso hoje a gente percebe que está salvando muitas vidas. E uma das formas que a gente pode agradecer essas pessoas que têm esse desprendimento é dando a eles um atendimento prioritário no supermercado, nos filas de banco, tendo lá naquelas placas, identificando como tem a gestante, idosos, pessoas com deficiências físicas. O doador também passou a ter esse privilégio no nosso município. Recentemente eu vi uma entrevista do diretor tributário da prefeitura, o Edivaldo, onde haverá uma fiscalização do município para o cumprimento dessa lei. Eu até fiquei feliz, eu acho que o supermercado não altera nada para ele, acrescentar só esses dois nomes naquelas placas que já estão se identificando. Mas para quem faz a doação, isso é uma forma de estimular e uma forma de agradecimento. Eu acho que poder público, Câmara, vereador, prefeitura, tem que ter esse reconhecimento com essas pessoas que têm esse desprendimento e que possam doar. Porque tem pessoas que têm o desprendimento, mas não podem doar sangue nem medula óssea. Mas eu fico feliz que hoje a gente possa estar fazendo esse trabalho junto à comunidade, principalmente para a gente poder salvar vidas.
José Antônio, você é já um vereador expediente no seu terceiro mandato. Gostaria que você falasse das suas palavras mesmo. Você como vereador já um pouco mais maduro, né, conhecedor das leis, inclusive, eu gostaria que você falasse das duas reuniões que houve. Uma reunião à porta fechada com representantes da Caixa Econômica Federal e vocês vereadores, e a outra em relação à sessão extraordinária para aprovação ou não de um projeto de lei do Executivo para a construção de casas populares. Fale sobre os dois assuntos.
As duas reuniões foram muito importantes. Primeiro que a reunião que houve com os diretores da Caixa Econômica Federal, para nós vereadores, já foi uma forma também de a gente dar uma satisfação para aqueles moradores que tinham a comissão lá e nós também tirarmos alguma dúvida sobre o procedimento que ocorre na Avenida 5 ali, que vem ocorrendo desde fevereiro de 2008, há 16 meses atrás, um dos moradores colocou para nós que eles estão passando por aquele transtorno, aquele local lá. E ficou claro, e aí não adianta a gente amenizar. Se houve falha, houve falha dos dois lados, da administração que saiu e da administração que está no poder. E eu, como vereador, não estou procurando falha, tanto é que lá no dia eu não queria e não quero saber quem errou, quem não errou e por que errou. Não compete a mim nesse momento.
É a solução.
Eu quero uma solução. Aquilo lá tem que terminar. Aquilo lá tem que ter prioridade. Se tiver que parar qualquer outra coisa no município para questão de recurso, que a prefeitura tem ali uma contrapartida, parece que passa de R$400 mil, tem que terminar aquilo lá. A Caixa Econômica Federal está liberando acho R$400 e poucos mil, se já não liberou ontem, 11 de ontem. Mas o município tem que liberar e tem que acabar aquele sofrimento ali. Não dá para a gente ficar usando aquilo lá como coisa política, usar, porque quando você fala de política, você não pode estar vendo o sofrimento de uma pessoa e usar isso como artifício. Então, eu prefiro que termine aquilo, depois que terminar, a gente, se é que tem culpado, cabe à Câmara apurar depois que terminar o sofrimento. Agora, não dá para a gente ficar prolongando empresa X, empresa Y, podia ter feito isso, feito aquilo, tem que terminar e acabar aquele sofrimento. E aí, não é nem sofrimento, não é um martírio. Que lá é martírio para quem está naquela região da nossa cidade, aqueles moradores da Avenida 5, e não tem palavra que ameniza sofrimento. Isso é igual quando você perde um ente querido. Por mais que tá pessoas que vêm, olha, meus pesos e tal, isso não tem, não muda nada. O que muda era não ter perdido um ente querido ou não ter aquele problema. Como nós temos, tem que terminar aquilo lá. Depois de terminado, a gente vai saber se houve falha, de quem houve a falha e por que houve falha. A única coisa que ficou claro para nós na reunião com a Caixa Econômica Federal é que a Caixa Econômica Federal não é responsável por execução nenhuma. Ela só tem a finalidade de liberar o dinheiro dentro de um projeto previamente contratado entre Prefeitura e Caixa Federal. Agora, no momento, o apelo que eu faço é assim, que terminem aquela obra. Aquilo lá é uma obra que infelizmente ela pode trazer 1.000 benefícios, mas ela trouxe 10.000 martírios para aquelas famílias que estão ali naquele local.
E quanto à sessão extraordinária de quinta-feira?
Olha, que é uma sessão muito importante. Primeiro que onde a Câmara dá condição ao município, ao prefeito municipal, trazer para o município de Guaíra casas populares do governo federal, Minha Casa, Minha Vida. Ficou claro ali que a Câmara é a favor, independente da quantidade de casas que poderão ser beneficiadas. Para nós, se for uma casa, está ótimo, se for 200, 500, 1.000. O que a Câmara fez, ela cumpriu a obrigação e o dever. E aquilo que um vereador, que a Câmara tinha que fazer, foi aprovar as áreas de interesse social. Tem 3 ou 4 áreas lá, independente de quem quer que seja, é áreas de interesse social. A Câmara fez sua obrigação, aprovou, é a favor das casas. E a gente tem que deixar claro, a discussão que se havia antes era a gente ter lagoa de dejeto próximo às casas. Isso ficou claro, tem uma lei municipal que proíbe isso, independente da nossa lei que foi de autoria do vereador Zé Mendonça, essa lei para que não tenha lagoa de dejeto próximo às casas, que fique claro, a gente é a favor das casas, a gente não é a favor de lagoa de dejeto próximo a casa nenhuma, mas em favor de casa em qualquer lugar nós somos favoráveis, e o projeto de lei foi importante, que a Câmara aprovou, foi importante que dá a condição do prefeito fazer esse governo com o governo federal.
Tá certo, você tem 5 minutos agora,
vamos lá,
para falar de um assunto importante. E eu não sei, eu vou fazer a pergunta, não sei se você vai ter condições de respondê-la, né?
Vou
Mas
procurar.
Você, eu gostaria que você procurasse esclarecer mesmo, principalmente os leitores que votaram no grupo político ao qual você pertence, né, na eleição passada, que houve aí uma junção de partidos políticos e saiu como majoritário o Cláudio Armani com o vice o Denir e entrou os vereadores José Antônio Lopes, José Renato Tavares, Dr. Cecílio Prass, Maurílio Landim e José Mendonça. 5 vereadores desse grupo. Agora, o comentário é fortíssimo. Uns atacam, outros defendem. E você que é do meio campo, que é o mais importante, você é aquele que põe a bola no chão, calma, vão tocar, não vão tomar gol, tal, tal, tal. Eu quero que você me responda sinceramente para os ouvintes e principalmente para os seus eleitores. O que, que está acontecendo com o PDT?
Olha, Carlos, o PDT, como todo partido que saiu da eleição, no caso, o nosso candidato a prefeito, Cláudio Armando, e o vice Denir, eram os majoritários e saiu com o 12, teve uma mudança partidária. Essa mudança partidária, e aqui a gente tem que deixar claro, todas as vezes que se muda um diretório, e aqui em Guaíra são pouquíssimos os partidos que têm o diretório definitivo, todos têm o diretório, é uma... ele não é definitivo. Acho que só o PMDB, se não for me engano, e o PP, que tem uma executiva do município de Guaíra, que não é uma executiva provisória. Todos os outros, parece que o DEM é provisório, não sei se o PSDB é provisório, não, porque eu não tenho esse conhecimento, mas o DEM eu sei que é provisória porque é recente. E o PDT também era provisória. É, em determinado momento, a executiva estadual, e aí a gente tem que deixar claro isso também, é, estadual, tanto a estadual como a federal, se viu por bem mudar os dirigentes do partido em Guaíra e prestigiando a vereadora Maurília Landim, que teve 1.800 e poucos votos, em detrimento que naquele momento quem era o presidente era o ex-prefeito Cláudio Armando. E que também é muito especulativo isso na cidade, por quê? Primeiro que é o grupo que detém maior número de vereador na Câmara Municipal, detém 2/3 do número de vereador juntamente com a vereadora do PT, Dona Cida. Então, existe uma especulação grande. Agora, eu parto sempre de um princípio, que o fato de mudar os dirigentes do partido não muda o norte daquele grupo político. O fato de ser a Maurília Landim, a presidente do partido, e aqui eu aproveito para parabenizá-la por estar galgando esse cargo muito importante em nosso município, ser presidente de um partido que tem ex-prefeito, tem 3 vereadores na Câmara Municipal, tem... uma legião de pessoas ligadas ao partido, que são filiadas ao partido, é uma responsabilidade, mas a gente tem certeza que a Maurília sabe conduzir, vai conduzir, e é uma baluarte, e vai saber levar isso. E ela também, uma pessoa experiente, juntamente com o ex-prefeito Cláudio Armando, é uma pessoa experiente que sabe também que isso acontece no meio político, essa mudança é normal. E existem as especulações, ah, o grupo está rachado, isso, o vereador Zé Mendonça está magoado, o vereador Cecílio está magoado, o Zé Antônio, o Zé Renato, a Maurinho, não, nada disso. Gente, nós que somos casados, eu estou casado há 30 anos, convivo com a mesma esposa, todos os dias tenho 3 filhos. Tem dia que as coisas, um sai reclamando do outro, e isso é muito natural, principalmente... quando a gente tem quem a gente gosta, a gente está ali, casado, junto, vivendo 30 anos, junto com os filhos, com pai, mãe, amigo. Agora imagina num grupo político que não tem divergências de ideia. O que é muito importante ficar claro para a sociedade é que essas divergências de ideia não é divergência de rachar um grupo político, é um grupo unido, um grupo que tem que ter diferença assim. Porque imagina se todo mundo dizer amém para todas as atitudes, ou minha, ou de qualquer um outro colega, do Zé Mendonça, do Cílio, da Maurília, do Zé Renato, ou do ex-prefeito Cláudio Armando, ou do Denir Barulho. Não, tem diferenças de ideia. O que fica, tem que ficar claro para a sociedade, mesmo tendo divergências de ideia, o grupo está unido, como há em todos os partidos políticos, diferenças, ideias diferentes, pessoas que falam, pô, eu que tinha que ser o presidente. Eu, pessoalmente, eu nunca batalhei para ser presidente de partido e tive, tenho a oportunidade de ser até hoje. Eu era presidente do PP, passamos para o Dr. Zé Vicente, continuamos sendo amigos, a mesma coisa, e estou no PSB. E o meu presidente é o Denir Barulho. Então, o que tem que ficar claro para a sociedade, sim, o grupo está unido, o Cláudio Armando continua sendo líder nosso, ele é uma pessoa que tem um carisma no meio da sociedade, no meio da pessoa, o pessoal mais humilde. A Maurília tem seu carisma, o Zé Mendonça tem seu carisma, o Cecílio tem seu carisma, o Zé Renato é uma pessoa que estamos juntos no PSB, é uma pessoa que todos conhecem a luta, a vida dele, não é seu primeiro mandato, seu segundo mandato de vereador. Então a sociedade, a população de Guaíra, os filiados do PDT, do PSB, podem ficar tranquilos, que não tem racha, há divergências de ideia, há mudanças de comando, mas isso há em todo lugar, como aqui na rádio muda gerente, numa empresa muda, e no partido houve uma mudança, mas uma mudança onde é uma pessoa filiada do partido, a Maurília fica entre nós, uma pessoa que teve 1.800 e poucos votos, merece ser destaque sim, uma pessoa que teve uma luta para chegar a isso, e eu acho que isso é bom que a sociedade saiba que está acontecendo, mas podem ficar tranquilos que já sentaram, já conversaram, estão conversando, vai conversar mais e vai chegar num pleito eleitoral o ano que vem, quando tiver decidindo governador, aí está decidindo o presidente da República, deputados, senadores, junto, vai chegar num pleito eleitoral daqui 2 anos e pouco para prefeito, para vereadores, juntos também. Então, faz parte do jogo político, mas com certeza todos que estão ali, que são vereadores, são dirigentes, são pessoas de bem, inteligentes e sabem conduzir essa situação e estão conduzindo muito bem. Então é importante que todos saibam que já, vamos falar assim, aquelas diferenças hoje já está se tratando diferença da paz, está todo mundo conversando, todo mundo dialogando e podem ter certeza, no momento é só especulação, as coisas estão caminhando e já caminharam e já selaram a paz todos ali do partido, tanto o PTT, o PSB não estava envolvido, mas é parceiro, é companheiro, é amigo, tem obrigação e dever de estar junto com todos.
Tá certo, nós agradecemos a presença nesse sábado, o último sábado do mês de outubro, do nobre vereador José Antônio Lopes, e colocamos os microfones à sua disposição do programa Câmara e Notícias para suas considerações finais e o convite à população da última sessão deste mês de outubro, na próxima terça-feira.
O Carlos, antes só de encerrar, eu quero fazer um comentáriozinho, porque ontem à tarde, juntamente com o vereador Renato César Moreira, nós fizemos uma visita no Balneário. Que obra bonita. Não sei por que ela ainda não foi entregue para a população. Estivemos lá presente, eu e o vereador Renato, acompanhado da assessoria da Câmara. Obra bonita. Ficou muito boa. Por ser uma obra de Guaíra, a gente tinha ele, tanto o Renato como eu, tinha recebido reclamações das pessoas que não estavam podendo utilizar aquele espaço. Nós somos uma vez tinha alguma coisa quebrada, até pelo contrário, está muito conservada, está boa, precisa de ter alguns ajustes em torneiras, que na minha opinião ficou errada, mas é coisa simples demais para aquela obra não estar sendo usada pela população. Vá lá ver que você vai gostar. Eu gostei, achei que ficou muito boa. Eu espero que o prefeito, juntamente com a sua equipe, tome uma atitude de liberar aquilo para a população. Demos e temos sugestão que aquilo lá deveria ser usufruído por uma entidade do município, deveria ser controlada por uma entidade para que essa entidade pudesse ter algum recurso, mas é uma obra que tem que ser usada. Não adianta ter obras bonitas, ter locais bons e não ser usado. Gostei, e a sugestão nossa era que isso deve ser utilizado, a renda daquilo deve ser para uma entidade que controlaria acesso das pessoas naquele local. Eu também quero agradecer essa oportunidade aqui de hoje, convidar todos os guairenses na terça-feira para que a gente possa estar junto na Câmara, numa sessão ordinária. Acredito que tem vários assuntos importantes lá, e hoje, um sábado de sol, um sábado alegre, no Miss Nordeste à noite, né? Uns jovens, né? Vamos falar jovem, que tem tanto sexo masculino e feminino, todos jovens bonitos. Então, se possível, estarei lá e deixar para a população uma boa tarde, um dia bom e que a gente realmente. E para o funcionário público, né? O Joãozinho, não sei se lembrou, né? Eu acho que é importante a gente destacar o dia do funcionário público, parece-me. Que na
foi
segunda,
antecipado para a segunda.
Foi antecipado para a segunda, para todos os funcionários públicos municipais. Aqui deixar aqui meu agradecimento pela luta deles, a responsabilidade que eles têm perante a comunidade, porque eles são as pessoas que fazem a nossa cidade ser bela. A todos os funcionários públicos municipais e aqueles que não é do município também,
os estaduais também.
Estaduais e federais, que realmente hoje a gente tem o prazer de dizer que funcionários públicos são pessoas marcadas pelo lado bom da sociedade. E aqui a gente fica feliz. Guaíra é privilegiada em ter mais de 1.000 funcionários públicos do município de Guaíra. Temos funcionários do Estado, temos funcionários federais. Parabéns pelo seu dia. Esperamos que o prefeito chegue lá na segunda-feira e fale, olha, que agora nós vamos começar a pagar a licença-prêmio, nós vamos começar a pagar 10 dias das férias, nós vamos começar realmente fazer isso. Não vou falar hora extra não, porque seria hipocrisia da minha parte, mas eu sei que tem muita gente para receber. Mas se ele começar por aí, já vai deixar muitos funcionários públicos felizes na segunda-feira. E acredito que ele vai dar esse presente, João Carlos. Boa tarde a todos e obrigado pela presença e que Deus ilumine todos nós.
Tá certo, um ótimo final de semana, vereadores José Antônio Lopes e João Francisco Barbosa e os demais também que compõem a Casa de Leis. Também o nosso abraço todo especial ao companheiro, amigo, assessor parlamentar Cleito Tomás, que por problemas particulares não pôde comparecer hoje, mas mandou a pauta aí de entrevista aos dois novos vereadores. Lembrando que na próxima terça-feira, a partir das 20h, vocês poderão acompanhar aqui em loco a sessão, última sessão do mês de outubro, através do 1470 kHz da Rádio Cultura, ou então lá ao vivo ou através da internet. Um abraço, um ótimo final de semana a todos.